testemunha que esta tarefa. Obrigado a Deus.
Então, o Laércio, meu grande amigo de outros episódios, né, Laércio, me passou essa tarefa aqui. Para que a gente possa iniciar os trabalhos, eu queria chamar a senhora Heloísa Raimundo, assessoria da presidência da Emplasa, para fazer parte da mesa, inclusive ela quem vai fazer a apresentação do material básico para ser observado aí pela audiência pública. Por favor, muito obrigado, viu? Dona Heloísa. Acho que é melhor vir aqui, né? Aí já, a gente fica pertinho do livro. Então, bastante rapidamente, antes de passar a palavra para a senhora Heloísa Raimundo, que vai fazer a apresentação de um vídeo institucional que fala um pouco sobre o PDUI e também da apresentação onde vai demonstrar toda a metodologia e a forma como será feita a discussão. Em nome do consórcio, em nome dos prefeitos, dos 7 prefeitos da região do Grande ABC, gostaria de dizer que nós, desde o primeiro momento, fomos convocados aí pelo Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, que à época estava sob a direção do prefeito Haddad de São Paulo, junto com a Secretaria Executiva, que é desempenhada pela Emplasa. Quando nós fomos convocados para participar desse processo, sem dúvida nenhuma a gente não jogou todos os esforços para poder ter a maior participação possível. A ideia de se planejar, a ideia de se fazer políticas regionais, a ideia de se construir uma governança interagindo todos os atores sociais, sejam eles o setor público, privado, trabalhadores, empresários, econômico, filantrópico, e empoderar essa sociedade para construir as políticas públicas do ambiente onde mora, trabalha e vive. Isso está na essência do consórcio do Grande ABC, que completou 25 anos e que caminha para o 26º ano, e que, sem dúvida nenhuma, nós não poderíamos deixar de estar apoiando essa iniciativa. No janeiro de 2015, foi promulgado o Estatuto da Metrópole, e é o Estatuto da Metrópole que determina que as regiões metropolitanas devem organizar e construir o chamado PDUI. Popularmente a gente poderia dizer que é um plano metropolitano, mas a sigla significa Plano de Desenvolvimento Urbanístico Integrado. E é este plano que vai tratar de todas as grandes questões que ordenam o dia a dia das nossas metrópoles. Da forma como está colocado no Estatuto da Metrópole, o Brasil hoje conta com pelo menos 72 áreas que podem ser consideradas aglomerados e áreas metropolitanas. E a visão maior, geral, que está presente nessa lei, é que aonde você tem um conjunto de municípios, um conjunto de habitantes, de moradores, de atividades econômicas, muito juntos, né, para que se possa ter o melhor desenvolvimento possível, garantindo justiça social, justiça econômica, garantindo qualidade de vida, é fazer isso de uma forma integrada, de uma forma pactuada entre todos os municípios e todos os atores, né? E o PDUI tem que ser o reflexo exatamente desse processo, né? Onde vai pensar o uso e ocupação do solo, onde vai pensar as questões de mobilidade, de drenagem, as questões da área de meio ambiente, da forma como se quer ver a propagação do desenvolvimento econômico, né? E o Grande ABC tem muito a contribuir com esse processo, porque está na história do nosso consórcio, né, a busca de solução conjunta de problemas que estão presentes nos 7 municípios. Foi assim na discussão de drenagem. Hoje a região conta com mais de 20 piscinões que foram conquistados junto com a participação das prefeituras, do governo do estado, do DAE. Hoje a região tem hospitais que servem a região como um todo, dando toda a retaguarda ao sistema municipalizado SUS presente nos 7 municípios. Hoje nós estamos implantando um plano regional de mobilidade urbana, onde já se delineou quais são os corredores de característica regional, as demandas de transporte coletivo necessárias a atender ao desenvolvimento da nossa região. Enfim, poderíamos aqui listar várias coisas, né? O consórcio, inclusive, está implantando um PPA participativo, Plano Plurianual Participativo, de 14 a 17, que foi feito, é inédito, foi feito regionalmente, foi feito com participação da sociedade. Aqui mesmo na cidade de Diadema, nós fizemos uma audiência pública lá no Okinawa, né? Enfim, existe toda uma convergência da filosofia do consórcio, dos objetivos que o consórcio tem para a implantação das políticas públicas e a legislação presente do Estatuto da Metrópole e agora o PDUI. Então, com isso, eu queria fazer essa introdução, demonstrar a importância disso. O Laércio, o Paulo têm participado das atividades. O objetivo desta audiência, desta reunião, ele é dar um primeiro passo para promover a motivação, a provocação nos gestores públicos, né, para se engajarem nesse processo, sabendo de todas as dificuldades, ano eleitoral, uma atividade a mais que a gente tem para fazer, etc. Mas é exatamente esse o caminho pelo qual a gente está decidindo trabalhar. Um primeiro momento para contar para vocês o que é, as possibilidades, a importância que o PDUI tem, né? Provocá-los a discutir isso junto ao seu local de trabalho, ao seu local de militância, a sua associação, seja ela de classe ou de movimento social, para poder participar, que a ideia é exatamente essa, certo? Nós aqui, para terminar, dar um detalhe bastante importante, o consórcio está realizando, através de um convênio com a Universidade Federal do Grande ABC, a elaboração do PDR, né? Daria até para a gente dizer que o nosso PDR é o PDUI na escala local. Um plano de desenvolvimento regional, um plano diretor regional, PDR, aonde vai fazer também toda uma análise do estoque de terras que nós temos na região, do papel que cada uma delas pode contribuir, os problemas de habitação, drenagem, meio ambiente, do ponto de vista da nossa região. E sem dúvida nenhuma, o resultado desse PDR será levado para o PDUI, será levado para o âmbito metropolitano, para que a região, nossa região do Grande ABC, ocupe o devido local, e tenho certeza que é um local de destaque dentro do contexto metropolitano, da região metropolitana de São Paulo, certo? Então eu quero agradecer e quero imediatamente passar a palavra a... pode chamar de professora?
não sou professora, técnica.
A técnica Heloísa Raimundo, assessora da presidência da Emplasa, que é a empresa de planejamento metropolitano do estado de São Paulo. Com a palavra, Heloísa Raimundo.
Obrigada. Eu também quero agradecer em nome da Emplasa a receptividade aqui da prefeitura e sobretudo do consórcio que organiza essa audiência, dizer aos senhores que a Emplasa foi incumbida pelo Conselho de Desenvolvimento Metropolitano realizar em conjunto com os municípios da região metropolitana a elaboração técnica do plano do PDUI. Nós temos um conjunto de, eu creio que mais de 30 técnicos que estão envolvidos na elaboração do plano. O plano está sendo desenvolvido com a parceria dos municípios, o consórcio tem sido uma presença frequente, nós temos feito reuniões semanais, uma série de etapas que estão sendo percorridas através de acordos que foram firmados desde o Conselho Metropolitano, depois as comissões técnicas que define os passos e a metodologia do plano. Então, o objeto da nossa audiência aqui hoje, na verdade, é um chamamento à Prefeitura de Diadema e também à comunidade do município para que participe, para que colabore, para que discuta, traga suas questões, para que nós, de fato, façamos um plano que tenha expressão do coletivo da região metropolitana. Nós vamos iniciar, como fazemos em todas as audiências, há um vídeo, né, institucional aí do plano, que informa um pouco do que se trata. Por favor,
você dá licença para a gente, que a gente vai lá na frente.
Ah, sim, pois não. Muito obrigada.
Posso colocar o vídeo primeiro?
Sim, o vídeo, por favor.
Essa é a região metropolitana de São Paulo, a sexta maior aglomeração urbana do mundo. Aqui estão concentrados 18% do PIB nacional. Região formada pela capital paulista e mais 38 municípios, com uma população total de 21 milhões de habitantes. Pessoas cada vez mais conectadas e integradas. Uma estrutura urbana desse porte traz, sem dúvida, muitas oportunidades e desafios. Um exemplo muito importante é a questão da mobilidade urbana. É comum pessoas atravessarem cidades de um extremo ao outro ou mesmo morarem em uma cidade e trabalharem ou estudarem em outra. Imagine os gargalos gerados. É diante desse desafio e de muitos outros que em 2015 se deu início ao PDUI, Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Seu principal objetivo é proporcionar a coexistência de todos por meio da construção de uma metrópole mais igualitária, com várias centralidades distribuídas pelo território, oferecendo opções diversificadas de trabalho, moradia, educação, comércio, serviços, saúde e lazer. Com isso, haverá maior integração dos territórios, melhor aproveitamento de cada região e melhores condições de vida para a população. A elaboração do PDUI é um processo contínuo de discussão, colaboração e integração de conhecimentos entre Estado, municípios e a União, além, é claro, da sociedade civil. Somente com a participação de todos conseguiremos ter um processo democrático e legítimo e que reflita as reais demandas metropolitanas. Por isso, vamos juntos conhecer melhor, discutir e contribuir para a elaboração desse plano tão importante. Acesse nosso site e veja como. Governo do Estado de São Paulo.
Pode pôr as telas do PowerPoint. Bom, então aí, esse vídeo foi feito com a finalidade de, talvez, claro que muitos dos senhores que estão aqui numa região que tem uma tradição de organização regional, pelo consórcio, enfim, algumas questões que nós possamos colocar sejam redundantes, vocês me perdoem se nós vamos colocar questões que são redundantes, vocês conhecem perfeitamente. Mas nós fizemos um vídeo institucional no sentido de, vamos dizer, de uma forma, uma comunicação, vamos dizer, mais dirigida ao grande público, entender um pouco que a questão de regiões metropolitanas, aglomerados urbanos, na verdade, é um processo, vamos dizer, de construção coletiva, né? Como disse o Hamilton, em janeiro de 2015 foi promulgado o Estatuto da Metrópole, e o Estatuto da Metrópole, então, define diretrizes gerais de política urbana para as regiões metropolitanas e para as aglomerações urbanas. E, enfim, define alguns parâmetros para a construção dessa política, um dos quais é o Plano Metropolitano, o PDUI. Então, nós estamos aqui cumprindo um rito formal e cumprindo uma exigência legal, que é no sentido de construir um processo de elaboração de um planejamento que será, a ideia, a lei coloca, um planejamento que se faça de forma colegiada, que tenha um caráter contínuo, ou seja, terá que ser revisto periodicamente e que trate das questões supramunicipais, ou seja, aquilo que os municípios não podem resolver exclusivamente, que depende da colaboração de outros municípios da própria região, que depende da colaboração do Estado e também da União. Então, o plano tratará, este plano tem um nível de corte daquilo que ele trata, que é justamente essas questões de esfera supramunicipal. Vamos passar rapidamente algumas telas para definir mais ou menos o roteiro do que a gente tem que colocar aqui. Eu sempre prefiro começar pelo item 2 dessa tela, que é o Estatuto da Metrópole, porque eu acho que ele é que é o arcabouço legal que dá origem ao plano e que tem exigências da participação, da formulação coletiva, enfim, da pactuação final, para que aquilo que for definido tecnicamente, pactuado, colegiadamente, possa se transformar numa lei que deva depois ser obedecida. Eu vou me permitir destacar algumas questões aqui do Estatuto que eu acho que são relevantes para se entender da origem e o processo de elaboração do plano. Esta lei, ela definiu ela é uma lei dirigida às regiões metropolitanas e às aglomerações urbanas. E esta lei define o que são funções públicas de interesse comum, né? Ou seja, é a ação, né, que é realizada por parte de um município que necessariamente, como eu disse, requer a colaboração de outros níveis de governo. Então, a lei fala em governança interfederativa, né? E o que se entende, o que a lei define como governança interfederativa? Primeiro, é a prevalência do interesse comum sobre o interesse local. Depois, o compartilhamento de responsabilidades, tanto na promoção do desenvolvimento urbano, que significa compartilhar recursos públicos, sejam recursos técnicos, recursos financeiros, e pactuar efetivamente o que se vai propor coletivamente e compartilhar das responsabilidades, né? Então, este, digamos, de alguma forma já se fez planos técnicos metropolitanos, são feitos desde a década de 70. Muitas das proposições foram cumpridas, muitas, a maior parte delas não, na história das regiões metropolitanas e particularmente da região metropolitana de São Paulo, mas agora temos uma situação nova, é que um plano se tornar lei, ou seja, aquilo que for acertado, for pactuado, expresso na lei, terá de ser cumprido e respeitado tanto pelos entes públicos estaduais como pelos entes municipais. Esse compromisso e esse acordo também definirá responsabilidades compartilhadas. Essa é a questão da governança interfederativa, né? Então, as diretrizes, eu quero destacar aqui o que a lei fala em diretrizes para a construção dessa governança interfederativa. Primeiro, ela fala em construir um processo permanente de planejamento. Nós estamos nesse momento, no início da elaboração do plano, já ao longo da exposição nós vamos mostrar, estabelecemos uma série de reuniões semanais, há um conselho técnico deliberativo no plano, com representações municipais, nós vamos ver mais adiante, e que esse compartilhamento, então, desde a origem, ele tem que ser acertado e conduzido segundo os parâmetros que esse grupo de dirigente colegiado define para o plano. Depois também a lei fala em estabelecimento de meios compartilhados para a organização administrativa das funções públicas de interesse comum. Então, são meios técnicos, são meios administrativos e também serão recursos financeiros, quer dizer, que envolverão os municípios, o Estado e, eventualmente, a União também, naquilo que for pertinente. Para isso, tem de haver um sistema compartilhado de alocação de recursos, né? E aí se prevê que as regiões metropolitanas têm um fundo específico metropolitano. A discussão deste fundo está em processo, né? Então, neste fundo terá que aportar recursos, tanto Estado como municípios. Certamente há uma discussão da forma como se alocam os recursos ainda, porque há municípios de maior porte econômico, municípios pequenos, Estado, enfim, essa é uma coisa que ainda está em processo de maturação. A execução compartilhada das funções públicas, isso é uma coisa importante de nós colocarmos aqui, porque no processo de definir quais são as diretrizes e, sobretudo, as ações do plano, certamente nesse desdobramento haverá aquilo que é o aporte do Estado, as complementações que podem ser feitas pela ação municipal, no sentido dentro da conformação de um todo que possa representar uma rede metropolitana ou desdobramentos de equipamentos de caráter regional, enfim, né, aportes de funções complementares que muitas delas estarão no âmbito da esfera municipal. E representação da sociedade civil, razão pela qual nós estamos aqui hoje. Essa é uma audiência primeira, como o Hamilton colocou, uma audiência de informação de como está se dando o processo de elaboração do plano e, sobretudo, uma audiência que faz um convite às comunidades municipais para que participem intensamente da elaboração, tragam propostas, detalhamento de propostas, para que a representatividade do município no âmbito regional e no âmbito metropolitano seja forte e seja expressiva no plano. Há um outro aspecto também importante, que nós já temos trabalhado um pouco nisso na Implaza de algum tempo, é a compatibilização dos planos plurianuais com as diretrizes do plano. Então, o Estado e os municípios têm as suas legislações, elaboram os seus planos plurianuais, elaboram os seus orçamentos. Então, a intenção é de que este plano metropolitano estabeleça diretrizes gerais, que tenha um rebatimento nas diretrizes do município e que isso tenha que ser contemplado no orçamento, porque planejamento sem recursos não se viabiliza, não acontece, não vira ação. Então, há um compromisso de vincular, de atrelar nos orçamentos do Estado e no orçamento dos municípios recursos para aquilo que o plano determina. E também o plano prevê um item importante que certamente no caso da região metropolitana tem muito a ver com municípios de porte econômico menor, que são mecanismos de compensação por serviços ambientais prestados. Essa é uma questão importante aqui para o ABC, que tem muitos municípios contidos dentro de área de proteção aos mananciais, municípios que estão inteiramente contidos dentro de área de proteção aos mananciais. Então, esse plano prevê mecanismos de compensação que terão que ser desenvolvidos para compensar municípios por aquilo que, pelas funções que eles prestam em razão dos seus ativos ambientais, seja na questão da água, pode ser também em relação à existência de reservas florestais, pode ser em relação à questão da disposição final dos resíduos sólidos, do lixo, que é um problema bastante grave em alguns municípios da região metropolitana. Então, isso é este item na lei das metrópoles é um item, vamos dizer, inovador, é uma coisa que já vem sendo pensada em várias instâncias das questões ambientais, e ele agora é colocado também numa legislação que tem cunho fortemente e totalmente urbano. Bom, além disso, a lei fala em outras coisas, ela fala em respeitar as peculiaridades regionais, respeitar as peculiaridades locais, enfim, o texto da lei é extenso, eu só quis destacar aqui alguns aspectos do que significa o compromisso da gestão interfederativa, que é uma construção permanente, e também o caráter do planejamento enquanto um instrumento permanente, ou seja, o plano terá que ser revisto pela lei a cada 10 anos, porque a cada 10 anos nós podemos ter outro ciclo de desenvolvimento, seja pela economia ou por outros processos, por avanço tecnológico, seja lá quais sejam as razões, o processo tem que ser um processo contínuo e tem que ser sempre um processo participativo e de compromisso desse conjunto de atores estaduais e municipais. Eu vou passar rapidamente algumas questões aqui, muitas das quais talvez os senhores conheçam, e a gente vai discutir um pouco o processo, como está sendo elaborado o plano, que eu acho que essa é a questão que mais importa na audiência de hoje. Os conteúdos propriamente ditos do plano, certamente já estão previstas oficinas de trabalho regionais. Então, certamente, os conteúdos específicos já estão em elaboração desde alguns meses, eles serão trazidos nas oficinas municipais e poderão, vamos dizer, ser acrescidos, discutidos com as comunidades da região. Né? Aí nós temos, os senhores devem saber perfeitamente, o recorte da região metropolitana em sub-regiões. Essas sub-regiões, hoje, elas fazem parte da lei que instituiu a região metropolitana de São Paulo, então esse é um recorte oficial, legal, que nós temos que obedecer. Podemos seguir. Aqui é a mancha urbana da área metropolitana, quer dizer, a maior mancha urbana contínua do país. Os senhores também devem ter visto essa figura inúmeras vezes, conhecem a dimensão demográfica e de extensão física e a, vamos dizer, o porte econômico e da importância estratégica da região metropolitana no contexto do Estado e do país. Bom, esta figura, ela mostra claramente a localização do emprego. Essa mancha que está aí arroxeado no início são as áreas de concentração do emprego da metrópole, e as manchas em amarelo e avermelhado são as áreas de vulnerabilidade social e ambiental. Então, claramente, quer dizer, nós temos uma situação que é recorrente ao longo de décadas, em que nós temos o emprego cresce, né, em conjunturas econômicas de crescimento, naturalmente, nós hoje estamos numa conjuntura desfavorável economicamente, mas enfim, o emprego cresce, ele se adensa no centro do município de São Paulo, ele se estende para o sul e a região oeste do município, adentra alguns outros municípios, e nós temos uma coroa periférica, que é esse conjunto de áreas precárias, de áreas de alta vulnerabilidade. O vermelho aí são as áreas mais críticas, mais vulneráveis. O índice de vulnerabilidade, vocês sabem, expressa dentro do índice de vulnerabilidade, há vários indicadores, como renda, escolaridade, enfim, vários indicadores, e a vulnerabilidade é o índice sintético que expressa com muita clareza a precariedade de condições de vida nessas áreas. Então, é bastante crítico. Esse mapa é a expressão das mais dramáticas do que é a região metropolitana. Nós temos a região mais rica do país, entretanto, é a região mais desigual, provavelmente, de todo o país. Nós temos situações muito críticas de vulnerabilidade social, que aqui no nosso caso, infelizmente, também se combinam a situações de vulnerabilidade ambiental, áreas de risco por erosão, risco de enchentes e outros compartimentos ambientais, ocupação irregular em áreas de manancial e outros compartimentos de áreas preservadas, enfim. É um desafio enorme pelo gigantismo, né, de áreas nessa situação e pelo volume de população que vive nessa situação. Aí é a mesma informação, e acrescentou-se nesse mapa as áreas de proteção ambiental, como é o caso aqui do ABC, vocês veem, quer dizer, a quantidade de situações de vulnerabilidade que existe dentro de áreas que são protegidas por lei, mas que de fato são dilapidadas pela ocupação irregular, e infelizmente também as populações que aí estão são também penalizadas duplamente, porque já vivem de forma precária e também eles têm restrições legais para a implantação de infraestrutura, porque as legislações ambientais estão em compartimentos inadequados do ponto de vista do assentamento residencial, então eles são também penalizados, porque a lei não permite que se implante determinadas infraestruturas e equipamentos, enfim, é um grande problema, um grande desafio, porque nós sabemos que a remoção de população, o tamanho de população que se tem aí, ela é quase impossível, então tem que se equacionar um problema. Certamente esse é um dos grandes vetores que o plano tem que enfrentar, né? Certamente é uma questão de longo prazo, é uma questão de múltiplos esforços do município, certamente até aporte de recursos da União, do Estado. Então, esse é um, aliás, essa é uma questão que tem sido muito debatida nas nossas reuniões. Eu não sei se o Milton tem acompanhado justamente as reuniões do Grupo de Desenvolvimento Urbano, que tem sido temática muito frequente desses grupos, essa problemática. Aqui nós temos, enfim, a estruturação metropolitana, né, que nós temos aí os eixos principais de desenvolvimento metropolitano, que acompanha um viário estrutural metropolitano. O município de São Paulo, por exemplo, através do seu plano diretor, definiu áreas de estruturação metropolitana. Nós, do plano que estamos elaborando, o plano metropolitano, temos analisado e estudado também as legislações municipais no sentido de manter o mais possível a coerência entre as propostas que já existem, definidas e pensadas e legislada pelos planos diretores municipais, e naquilo que for pertinente, coerente, o plano metropolitano deverá respeitar e tentar, vamos dizer, criar nexos de políticas compatíveis entre os municípios. Bom, o mais importante, acho que aqui na nossa reunião de hoje, é então contar um pouco para os senhores como que está sendo desenvolvido o plano e quais são as etapas principais e como se pode se dar, está se dando a participação, e que ela tem que ser, inclusive, em fases subsequentes, ela tem que, vamos dizer, crescer em participação e envolvimento das comunidades dos municípios. Bom, isso tudo eu já falei, que é a lei, o estatuto, eu comecei por essa questão, vamos adiante. Voltemos um pouquinho. Esse é um aspecto, essas caixinhas que estão aí, elas estão colocando quais serão as temáticas que o plano está privilegiando na sua abordagem, que é a questão de mobilidade e transportes, a questão da habitação. Eu diria que melhor do que o termo habitação, diríamos o habitat, né? Porque não é a questão da edificação da casa em si, que isso é uma questão da política habitacional, seja municipal, seja estadual, é uma questão do morar e todo o conjunto de equipamentos e infraestruturas que são necessárias para uma condição de habitabilidade adequada. As questões de uso do solo, que colocam restrições ou colocam também oportunidades, as questões ambientais, de saneamento e recursos hídricos. O plano, então, a lei, Estatuto da Metrópole, coloca já esses campos como campos de interesse comum metropolitano. Nós não podemos pensar numa rede estrutural de transporte, trens, metrô, corredores estruturados de ônibus, etc., pensando unicamente no município, né? Nós não podemos pensar na questão do abastecimento de água pensando exclusivamente no município, porque o manancial está em outro município, a rede percorre a região toda e a água chega na minha casa através de uma conexão, vamos dizer, periférica, né? Mas tem uma adutora principal. Então, esses campos, meio ambiente, são campos que necessariamente têm que ser tratados de forma conjunta em regiões metropolitanas. Eu não tenho condição de tratar a questão hídrica, né, a questão da água, que nós passamos aí 2 anos num período crítico na questão do abastecimento de água, pelo problema do clima, enfim, é uma questão tipicamente de enfoque regional, né? A questão também da economia é uma questão de enfoque regional, porque eu não posso pensar em equacionar a questão econômica do município pensando o município como uma ilha. O município está integrado num contexto de uma dinâmica econômica que é regional, que é, às vezes, depende de políticas nacionais, enfim. Então, há questões que necessariamente são do interesse comum. Essas é que serão o objeto do plano. Então, eu tenho sempre enfatizado, porque isso tem sido uma questão recorrente em algumas das reuniões nossas, quer dizer, o plano não trata de tudo. O plano é um plano que tratará daquelas questões afetas aos campos de interesse comum e, sobretudo, entender isso. O plano é um plano que tem o enfoque da territorialidade, né? Aquilo que a gente estrutura a organização do território. Então, há muitas questões que surgem, por exemplo, sobre equipamentos. Os equipamentos não são estruturantes do território, eles são grandes necessidades, às vezes, da população, eles serão abordados naturalmente, mas a questão fundamental do plano é aquilo que é estruturador da organização do território, as redes de transportes, o meio ambiente, que, vamos dizer, áreas que são reservadas, que então eu não posso ocupar, o saneamento, por quê? Porque há questões do tipo, eu não tenho previsão de poder expandir a rede de abastecimento em determinado vetor, então eu não posso prever um adensamento naquele vetor, porque eu terei até um horizonte X de tempo carência de serviços de abastecimento, por exemplo, de água e esgoto. Então, essas articulações é o objeto principal do plano, articulações entre políticas estruturais do Estado e dos municípios nos campos de interesse comum. Bom, o que o plano necessariamente tem que conter, independente de ter outras questões, mas necessariamente tem que percorrer estas, porque essas são dadas por exigência legal do Estatuto da Metrópole. Então, o plano deverá colocar as diretrizes para o planejamento, a gestão e execução das políticas de interesse comum metropolitano. O plano deverá conter um macrozoneamento, depois eu volto a essa questão. O plano fala em governança interfederativa, então o plano terá que ser concebido de forma colegiada, mas ele também deverá prever instrumentos de aperfeiçoamento dessa governança interfederativa, ou seja, como se dará essa gestão, quais instrumentos e mecanismos que eu posso aperfeiçoar, gerar, aperfeiçoar, compartilhar, para que a governança interfederativa de fato aconteça. Instrumentos de desenvolvimento urbano integrado, algumas figuras novas estão sendo pensadas, a exemplo de definir áreas, que eu posso chamar áreas de ação interfederativa, em que município, Estado, União possam colocar seus recursos, naquilo que for pertinente a cada um e, eventualmente, atuar sobre aquele território. O plano tem que prever a existência de um fundo interfederativo, ou seja, todos terão que aportar recursos financeiros neste fundo, e sistemas de informação, monitoramento e, eventualmente, outros, até não está colocado aí, mas até a questão da comunicação pode ser sistemas que possam ser pensados no sentido de não só do aperfeiçoamento técnico, do compartilhamento de, por exemplo, informações, as mesmas informações, que todos trabalhem com as mesmas bases de dados corretas, revistas e atualizadas periodicamente e compartilhadas com o conjunto dos municípios. Sistemas de monitoração, quer dizer, nós temos que monitorar a implementação do plano, monitoração de processos de ocupação da metrópole, de crescimento, de adensamento e monitoração da própria implementação do plano. Então, esses são também sistemas que deverão ser pensados e propostos no conteúdo do PDUI. Como está sendo, então, como está sendo o processo de elaboração? Bom, a primeira coisa que foi feita a partir de longas, intensas discussões entre os representantes municipais que foram indicados pelo Conselho para integrar a equipe de elaboração do plano e depois um comitê técnico executivo, foi a elaboração de um guia metodológico. Isso foi objeto de inúmeras reuniões, eu creio que você deve ter participado, né, como representante do consórcio e outros representantes dos municípios, se detiveram durante muito tempo para estabelecer qual devia ser a metodologia a ser seguida pelo plano. E que nós, vamos dizer, equipe técnica da Emplasa, estamos buscando seguir rigorosamente o guia metodológico que foi acertado, pactuado e que dá as bases do processo de elaboração. Então, o guia metodológico foi aprovado em dezembro de 2015. Então, ele contém as diretrizes para a condução dos trabalhos e estabeleceu também os conteúdos mínimos para a discussão, que são aqueles já mencionados: planejamento, governança interfederativa, fundo interfederativo, macrozoneamento, modelo de gestão metropolitana e os sistemas de informação. Então, isso foram as exigências da lei e o guia reproduziu e discutiu como fazer isso. Bom, este organograma mostra um pouco como está estruturado o comando do processo. Então, há o Conselho Metropolitano, estabelecido pela lei que criou as regiões metropolitanas. No Conselho tem assento as 39 prefeituras dos municípios componentes da região metropolitana, mais os entes do Estado, o Estado representado pelos entes que tratam de questões de interesse comum metropolitano. O Conselho definiu a existência de um comitê executivo, que ele é formado por 4 representantes do governo do Estado, quatro representantes da Prefeitura Municipal de São Paulo e 2 representantes de cada uma das regiões que compõem a Grande São Paulo. O comitê executivo, por sua vez, definiu uma comissão técnica. Essa comissão técnica é formada por 6 representantes do governo do Estado, 6 representantes da Prefeitura de São Paulo e 3 representantes de cada uma das regiões. Então, esse primeiro conjunto são aqueles que deliberam, são aqueles que votam e definem o que está sendo aprovado no processo e futuramente das propostas do plano passarão por este colegiado que deverá aprovar aquilo que serão aquilo que vai compor o conteúdo do plano. Além disso, a comissão técnica entendeu que deveriam ser montados grupos de trabalho para discutir e conformar as propostas. Então, foram formados grupos de trabalho, eles existirão tantos quantos forem julgados interessantes existir, né? Então, hoje nós temos grupos de trabalho que tratam da questão do desenvolvimento urbano, desenvolvimento econômico, da mobilidade, da governança, do processo participativo, enfim, e da questão meio ambiente. Hoje existem esses grupos de trabalho que estão se reunindo semanalmente. Os municípios têm mandado seus representantes, o consórcio tem, no caso desta região, o consórcio tem enviado seus representantes e os grupos estão entendendo quais são as questões relevantes dentro daqueles macro temas que devem ser tratadas e necessariamente o plano vai ter que elaborar propostas para enfrentar. O processo participativo foi uma coisa muito discutida, então esse... A primeira coisa que se entendeu necessária para construir esse processo participativo foi a elaboração de uma plataforma digital, ou seja, é um site, site www.pdui.sp.gov.br, enfim. Este site, nós estamos colocando no site os documentos que estão surgindo da elaboração do plano, desde que eles estejam já maduros. Há muitos documentos que já foram elaborados e não estão ainda, porque ainda não estão, talvez, maduros suficientes para estarem na plataforma. A plataforma é a forma de comunicação, vamos dizer, do ambiente técnico interno com o mundo externo, ou seja, através da plataforma, as pessoas, eu digo, tanto representantes dos executivos municipais, do legislativo também, assim como cidadão comum, ele pode entrar via plataforma e formular sua proposta. Essas propostas serão, vamos dizer, avaliadas por um comitê técnico interno, no sentido da pertinência da proposta em função dos objetivos e dos conteúdos básicos que o plano definiu, e elas serão depois avaliadas no sentido de incorporá-las, ou se não for pertinente, informar porque não foram contempladas. Então, a plataforma é um mecanismo de entrada das propostas, de respostas básicas, sim ou não aceitas, depois de avaliadas tecnicamente, e um mecanismo de divulgação dos conteúdos que estão sendo produzidos. Então, por exemplo, o guia metodológico está na plataforma, né? O que a gente chama, uma cartilha que nós chamamos da elaboração do plano, está na plataforma. Há um documento de visão, que foi o documento primeiro produzido sobre as grandes questões metropolitanas, grandes problemas, com algumas informações quantitativas, alguns mapas. Esse documento está na plataforma. Então, através da plataforma, eu peço aos senhores depois que anotem o site, é o instrumento para conhecer o que o plano está produzindo, interagir e entrar, vamos dizer, como partícipe real dentro do plano. As audiências, um outro ponto, são as audiências municipais. Essa é a primeira que nós estamos fazendo aqui nesse município. Estamos fazendo 39 audiências praticamente de informação. Essa é a primeira, informação e convocação dos municípios para que adiram e participam, não só os staffs da prefeitura, mas o cidadão municipal, para que ele adira a ideia do plano e seja partícipe em propor e discutir. Nós vamos fazer oficinas regionais, estão previstas para começar a meados de junho, oficinas regionais. A ideia é que essas oficinas sejam, em princípio, elas estão sendo maturadas, mas a ideia é de que sejam oficinas de um dia inteiro, em que as regiões se organizem, os vários municípios, e aí para essas oficinas já tem que se levar o conjunto das propostas que surgiram até então, e conteúdos técnicos que já foram produzidos, para estimular a discussão e a gente colher as propostas que vêm da região para o âmbito do plano. Depois serão também feitas audiências públicas regionais e vamos mostrar um pouco o que a gente chama linha do tempo aí para vocês verem. Bom, esta tela mostra aí para os senhores o que contém a plataforma digital. Né, ela contém informações e ela tem aí, quer dizer, todo o conjunto de informações necessárias para entender o que é o plano, como está funcionando, como eu entro para fazer proposta, está tudo aí na plataforma digital. Eu convido a todos os senhores que entrem aí www.pdui.sp.gov.br para já se inteirarem do que já existe, calendário das nossas reuniões, etc. Isso também faz parte da plataforma, que são exemplos, né, de que nós podemos entrar e visualizar cada proposta que foi com a redação do próprio autor. Né? Nessa fase, o próprio autor, a redação que está aí, da forma como ela foi formulada, ela está aí disponibilizada para todos verem. Bom, essa tela, nós temos as audiências, oficinas, audiências públicas, depois nós temos uma instância que é deliberativa e que também terá que contar com a participação da sociedade civil. Eu vou passar um pouco isso, porque nós estamos falando, quer dizer, como é que vão ser feitas as oficinas municipais, as audiências municipais, nós estamos em curso já fizemos em vários municípios, essa é uma delas. Depois nós teremos oficinas subregionais, que eu já mencionei, em que o objeto é levar as propostas já existentes, explicar que é o plano, levar os conteúdos que nós levantamos, estudamos, analisamos para aquela sub-região, colher das oficinas detalhamento sobre aquelas propostas, discutir e aquilo que eventualmente não foi tratado e que a região considera pertinente também colher esses conteúdos e, se pertinentes, incorporá-los ao plano logicamente. Então, nós, nessas audiências depois teremos a fase das audiências, as audiências regionais. As oficinas, em princípio, elas serão feitas com os staffs municipais, né? As audiências regionais são audiências abertas para a sociedade civil, para entidades governamentais, não governamentais, ONGs, universidades, para todos, né? E, enfim, nós estamos, isso que nós já realizamos, nós estamos na fase agora, nesse período de 2016, em que nós estamos reunindo os grupos técnicos de trabalho, formulando os conteúdos, e esses conteúdos devem se expressar nas propostas do plano. No período de abril, maio, que nós estamos em curso, nós estamos fazendo essas audiências municipais. De julho a agosto, nós vamos fazer as oficinas regionais. De agosto a setembro, nós faremos as audiências públicas regionais. E depois de outubro em diante, em outubro terá que ter a validação daquilo que surgiu de propostas do plano por aquelas instâncias que foram mostradas nas telas anteriores do comitê executivo, o comitê técnico, que serão validadores das propostas que surgirem. E por fim, nos meses finais de 2016, nós temos que elaborar a minuta de lei, que será encaminhada à Assembleia e que certamente vai passar alguns meses em processo de discussão até a sua aprovação. A lei, Estatuto da Metrópole, deu um prazo, né, que termina em 2018, deu um prazo de 3 anos para a elaboração do PDUI. Então, nós teremos que, até o final de 2018, concluirmos, essa lei tem que estar aprovada, certo? Então, nós estamos usando o ano de 2016 para a elaboração do plano, o ano de 2017 para a maturação e discussão na Assembleia, que isso sempre demora alguns meses, e a aprovação para que, em 2018, esse plano já esteja aprovado e ele já comece a ser considerado nos orçamentos municipais, orçamento estadual, leis, plano plurianual, etc. Então, basicamente era isso que eu teria a relatar para os senhores. Estou aberta aqui a qualquer esclarecimento que for necessário. Faço novamente o convite para que os senhores e as pessoas às quais os senhores têm influência nos seus staffs profissionais ou pessoais conheçam o plano através da plataforma digital e participem efetivamente para que o plano expresse o desejo dessa gigantesca comunidade metropolitana de 21 milhões de habitantes. Muito obrigada, então.
Bom, conforme a nossa programação, agora, a partir da explanação da Emplasa, apresentando os objetivos, a forma de participação, a metodologia da elaboração do plano, está aberta a pergunta, se alguém tiver alguma pergunta. Se alguém... anunciar a presença do Vieira, secretário do Meio Ambiente. Só o secretário de Cultura. Desculpa que o mestre de cerimônia não é de Diadema, né? Então eu posso cometer esses erros, mas eu olhei e falei, está faltando a gente anunciar, hein, o segundo escalão da Prefeitura de Diadema. Prazer ter a presença de vocês nessa questão bastante importante. Eu queria só pegar o último slide que Amanda, você pode colocar, por favor? Em todas as audiências que eu tenho participado, eu tenho falado, então não vou deixar a diadema passar em branco, né? É o da instância deliberativa.
Ah, tá. Não,
depois desse.
Vou voltar.
Aqui, ó.
Aqui?
Não, esse daqui, ó.
É o último. Isso.
Ah, sim, eu esqueci de falar sobre esse slide, que é importante, sim.
Se você já me permite, eu vou...
Por favor.
Na lógica que a gente está realizando essas audiências como um caráter de motivação, né? Convidar as pessoas a realmente estarem participando, esse slide que está aqui atrás, ele mostra qual vai ser a instância deliberativa com a participação da sociedade, né? Então, todo o processo, a Heloísa apresentou, tem um comitê de desenvolvimento metropolitano, o comitê executivo, a comissão técnica, os grupos temáticos. Na hora que tiver a elaboração da proposta do plano que deverá ser entregue à Assembleia Legislativa, essa proposta antes vai passar pela instância deliberativa, que vai ter a participação, em particular, da sociedade, né? Tem vários canais de participação, mas aqui é para deliberação. E a região do Grande ABC, ela é a região sudeste, né? Que a gente aqui está muito acostumado a falar do ABC, ABC, para que chega nas outras instâncias, eles acabam sudeste, oeste, enfim. E nós teremos aí 10 representantes da sociedade. Então, uma tarefa, viu, Lércio, que cabe a nós no consórcio, é a gente tentar verificar quem seriam os 10 representantes da sociedade, entre sindicatos, patronais, trabalhadores, associações de classe, movimentos sociais, ONGs, quem melhor poderia nos representar, né? Logicamente são 10 para 7 cidades, mas aí no âmbito do consórcio a gente consegue pactuar isso, né? E ter os representantes e buscar, né? Se for o caso, provocá-los também para participar. Então acho que uma das tarefas que essa audiência deve deixar essa dúvida, né? Essa lição de casa para a gente fomentar aí junto aos representantes da sociedade. Se ninguém tem mais nenhuma observação, e vocês assim permitirem, eu quero agradecer a presença de todos, do Paulo, do Laércio, representando aqui o prefeito Lauro Michel, vice-presidente do consórcio intermunicipal do ABC, agradecer a presença da Emplasa, que tem executado o seu trabalho de secretaria executiva de todo esse processo de uma maneira muito importante e fundamental, e agradecer a presença de todos, e com certeza teremos mais atividades aí no decorrer do ano para falar sobre o PDUI.
Exatamente.
Muito obrigado. Missão cumprida, né?
Obrigada, Raul.
Que é isso? Até lá. Desculpa, Raul. Às vezes não tomo um jeito.
Não, não, gente. Luísa, parabéns, viu? Muito boa a sua aula.
Deixa eu só mais fácil sair.
Esqueci, eu devia ter falado da Defesa Civil, né? Que tem coisa mais regional aqui agora que é a Defesa Civil.
Amanda, é o seguinte, ó, ele é o cabo de
projeção
e o cabo de áudio, isso aí. Eu sou a Mirella, cabo de projeto de áudio.
Fora isso daí, a diferença é o seguinte, pode ser esse cabo USB aqui.
Ou HDMI.
Ou então HDMI. Ou então de repente.
A Mirella ligou querendo saber se o Marcos não vai mais trabalhar.
Se amanhã eu te ligo, a gente faz uma conference call.
Isso. Vem cá, Marcos, que horas você acha que ele vai?
Eu marquei que vai ser 11 horas da manhã.
Deixa eu ver se eu consigo.
Você quer ter um orçamento para uma atividade extremada?
É um. Esse cabo é dele?